Ronda da Noite. Com Luís Caetano.
Boa noite. A ronda faz-se hoje, uma vez mais, com poesia. A poesia do brasileiro António Cícero, que nasceu no Rio de Janeiro em 1945. Poeta, filósofo, autor de muitas dezenas de canções, membro da Academia Brasileira de Letras desde 2018. Dele, a imprensa nacional acaba de publicar pela primeira vez os seus três livros de poesia reunidos num só volume: Guardar, A Cidade e os Livros e Porventura. O título é assim mesmo, estes três títulos conjugados. Assim se continua a afirmar a coleção plural da imprensa nacional nesta nova vida, coordenada por Jorge Reis Sá. Razão para recuperar hoje uma conversa com António Cícero, tida há quando a publicação em Portugal do livro Finalidades Sem Fim. Vamos falar de poesia e filosofia, de como o poema nasce de tudo o que o ser humano sabe, de racional e irracional, da matéria de que é feita a vida. Vamos falar de modernidade, vanguarda e liberdades e ouvir música que se faz com as palavras de António Cícero. Vai ser assim a ronda.
Largar o cobertor, a cama, o medo, o terço, o quarto. Largar toda a simbologia e religião. Largar o espírito, largar a alma, abrir a porta principal e sair. Esta é a única vida e contém inimaginável beleza e dor. Já o sol, as cores da terra e o ar azul, o céu do dia, mergulharam até a próxima aurora. A noite está radiante e Deus não existe nem faz falta. Tudo é gratuito. As luzes cinéticas das avenidas, o vulto ao vento das palmeiras e a ânsia insaciável do jasmim. E sobre todas as coisas, o eterno silêncio dos espaços infinitos que nada dizem, nada querem dizer e nada jamais precisaram ou precisarão esclarecer.
Thank you.
Carta ao artista Tengiz Mirzashvili, uma obra do georgiano Gia Rancelli, na interpretação do agrupamento Georgian Strings, com o violinista Andrea Cortesi. Antes, Sair, poema de António Cícero, que escutámos na voz do autor. Ainda antes da conversa com o poeta e filósofo brasileiro, outro poema, dito por ele, A Cidade e os Livros. É o poema que dá título a um dos três livros de poesia escritos por António Cícero e que estão agora reunidos na coleção plural da Imprensa Nacional.
O rio parecia inesgotável àquele adolescente que era eu. Sozinho entrar no ônibus castelo, saltar no fim da linha, andar sem medo no centro da cidade proibida, em meio à multidão que nem notava que eu não lhe pertencia. E, de repente, anônimo entre anônimos, notar eufórico que sim, que pertencia a ela e ela a mim. Entrar em becos, travessas, avenidas, galerias, cinemas, livrarias, Leonardo da Vinci, Larga, Rex, Central, Colombo, Marrecas, Íris, Meio-Dia, Cosmos, Alfândega, Cruzeiro, Carioca, Marrocos, Passo, Civilização, Cavê, Saara, São José, Rosário, Passeio Público, Ouvidor, Padrão, Vitória, Lavradio, Cinelândia. Lugares que antes eu nem conhecia abriam-se em esquinas infinitas de ruas doravante prolongáveis por todas as cidades que existiam. Eu só sentira algo semelhante ao perceber que os livros dos adultos também me interessavam, que em princípio haviam sido escritos para mim os livros todos. Hoje é diferente, pois todas as cidades encolheram, são previsíveis, dão claustrofobia e até dariam tédio se não fossem os livros incontáveis que contêm.
António Cícero, poeta e filósofo, autor de mais de 150 letras de canções brasileiras, incluindo várias de Adriana Calcanhoto, Caetano Veloso e de Marina Lima, sua irmã, mas que já alimentou também a música de Philip Glass, por exemplo. António Cícero nasceu no Rio de Janeiro, em 1945. Na Antena 2, António Cícero, bem-vindo. Consegue separar poesia e filosofia naquilo que escreve, ou há filosofia nos seus poemas e poesia no que reflete e escreve enquanto filósofo?
Bem, na realidade, para mim, é como se fossem dois... Dizem que há dois hemisférios no cérebro que são completamente diferentes. E, de fato, para mim, a poesia parece que está num hemisfério e a filosofia no outro.
Não identificados, não tanto identificados. Pode ser um como o outro.
Isso não significa, quando faço poesia, que não use algumas das coisas que sei de filosofia. Isso acontece. Mas a verdade é que em poesia usa-se tudo que se sabe. Ou seja, a filosofia é apenas um dos elementos que entram na composição de um poema. Podem entrar ou podem não entrar. Na verdade, outros talvez sejam mais importantes ainda. Nossa experiência pessoal, nossa emoção, as paixões que vivemos, enfim, o humor, o senso de humor, a sensualidade. São muitas as coisas. Eu penso que a poesia é uma espécie de ápice do espírito humano. Ele usa, o ser humano usa tudo o que sabe para fazer um poema. Não apenas a racionalidade, mas também a racionalidade. Mas a emoção, essas outras coisas todas entram em medidas que nos podem determinar a prioristicamente. De modo que, nesse sentido, sim, há filosofia na poesia. Pode haver. Mas, por outro lado, elas entendem, elas tensionam coisas muito diferentes, eu penso. Enquanto a poesia é voltada para o mundo concreto, para a vida mesmo de cada poeta, a matéria da poesia é a própria vida, a própria existência do poeta, a filosofia lida com abstrações. E as abstrações, às vezes, eu penso que ficam no caminho, obstruem o fluir poético, o fluxo poético, não é? O pensamento poético propriamente. De modo que não gosto de misturar as duas coisas. E penso, eu costumo dizer que, enquanto o filósofo pretende falar de uma posição em que ele compreende o mundo inteiro, de certa maneira, como se ele não, a linguagem dele quisesse ser uma metalinguagem, ele está falando, o pensamento do filósofo quer ser um pensamento que abarca todos os demais pensamentos, de todo o ser, ele tem essa ambição de compreender tudo. O poeta não, o poeta, eu penso que faz com que a própria linguagem seja um objeto, entende?
Autossuficiente?
A linguagem do poeta, a linguagem poética, é um objeto de arte, é uma obra. Aquela linguagem, na verdade, funciona como, por exemplo, uma pintura. Nós olhamos para uma pintura. É uma pintura, digamos, de um autorretrato de Rembrandt. E esse é o tema da pintura. Mas não é por isso que se trata de uma grande pintura.
Ou seja, a filosofia precisa de se relacionar com o mundo e a poesia é autossuficiente.
A poesia
é um mundo próprio.
A poesia cria seu mundo, isso é verdade.
Então a palavra poética é mais forte do que a palavra do filósofo?
Eu acho que é mais importante. O poeta, a palavra do poeta entra em jogo em toda a sua materialidade. Quer dizer, por exemplo, a palavra do poeta conta o som, não é? Não só o sentido, mas o som. Entra em jogo as associações entre diferentes ideias e palavras e muitas alusões que são feitas durante um poema. Todas as coisas entram em jogo para fazer um objeto, que é um objeto privilegiado, um objeto de arte. Como um pintor usa as tintas para fazer aquilo também, um objeto de arte. Mas não entram em jogo para falar sobre o mundo. Elas estão, como você disse, compondo uma espécie de mundo com aquelas palavras. Não é? Aquelas palavras estão compondo uma espécie de mundo. E na filosofia, não. Falamos sobre o mundo. Sobre quer dizer por cima, até por fora do mundo. É como se o filósofo ficasse fora do mundo para falar do mundo. Fora do ser para falar do ser. Claro que isso parece um absurdo. Ninguém fica fora de tudo, não é? Mas é essa a posição do filósofo, de estar de fora.
Quando é que começou a escrever, António Cícero?
Eu comecei a poesia muito cedo. Filosofia demorou muito, mas a poesia comecei desde cedo. Eu nem me lembro quando comecei exatamente. Eu acho que a primeira coisa é que a gente se apaixona por alguns poemas. Um poeta surge primeiro dessa paixão.
É um fenômeno de contágio.
Ele ama aqueles poemas e começa a achar que aquilo é a maior coisa que existe e que aquilo devia ter sido escrito por ele. Eu fiquei assim, pelo menos é a minha história. Eu devia ter escrito aquilo, eu me sinto um pouco dessa maneira e aí começo a querer escrever coisas também, fazer as minhas próprias coisas. Mas é a partir dessa paixão. Às vezes encontro pessoas, poetas, que dizem que não leem poesia praticamente, que gostam de escrever, mas não de ler. Eu não entendo como é possível, porque como é possível saber o que é poesia, ou saber o que é bom, quando você não se apaixonou por alguma coisa como um poema?
E quando é que começou a ter necessidade de alguma musicalidade nos seus poemas? Não é que tudo o que escreva seja para resultar em música mais tarde, mas parece-me, em tudo aquilo que escreve, que há uma musicalidade.
Eu sempre gostei de ler os poemas e eu não leio apenas sem falá-los em voz baixa, como se diz. Eu leio em voz alta. Em voz aural, é a expressão que dizia o poeta Jacques Roubaud. É uma voz que não é nem baixa nem alta, é uma voz meio interior. Mas, enfim, é porque sempre li levando em conta toda essa materialidade que falei, exatamente a sonoridade dos poemas. O que sempre me impressionou foi essa coincidência entre
o som, ou até essa discrepância, mas alguma relação de harmonia ou de dissonância entre as palavras e os sons. Isso sempre me impressionou, de modo que a minha poesia é muito voltada para isso, de fato. E era mais musical, eu penso, no começo. Era mais uma musicalidade mais harmônica, talvez mais óbvia. Depois eu acho que ficaram um pouco mais... um pouco mais dissonante.
Hoje, se sentir falta dessa musicalidade num poema, não o rejeita?
Um poema, alguns não. Alguns não têm de outra maneira, não é? Tem outro, alguma coisa que compensa. Mesmo quando não tem essa musicalidade óbvia os meus poemas, eu penso que o som é muito importante para a compreensão deles. Acho que não poderiam ser lidos sem quem os lê deve dizê-los em voz alta, voz aural.
Quando o poema passa a música, passa a uma canção, ganha interpretações diferentes? É muito diferente ler um poema num texto de o ler ouvindo numa canção?
É muito diferente. Evidentemente, o poema tem uma musicalidade própria. Agora a gente está usando a música num sentido um pouco metafórico, não é? Não é exatamente música, é um certo ritmo, uma melodia de... Mas não é exatamente melodia também. Mas quando é musicado, um poema musicado, passa a ser subordinado, na verdade, todo o som dele passa a ser subordinado à música de verdade, à música literal. E aí, não é que perca ou ganha, mas se torna outra coisa, eu penso. Às vezes pode perder. Por exemplo, conheço alguns grandes poemas que foram musicados e perderam com isso.
Seus?
Poemas... meus até já aconteceu de haver algumas versões musicais de que não gosto. Mas, por exemplo, eu já ouvi poemas de Drummond de Andrade, que é um grande poeta brasileiro, não é? E quando musicados, perdem em ressonância até, perdem em sugestão, em sugestividade. Parece que a música leva a interpretação para um lado só. Quando o poema é lido, pode ter muitas diferentes interpretações.
António Cícero, poeta brasileiro, nascido em 45, acabou de falar em Carlos Drummond de Andrade. Podíamos também falar de João Cabral de Melo Neto, costumam andar quase lado a lado quando falamos da grande poesia brasileira do século XX, ou pelo menos dos nomes cimeiros. Um poeta que nasce em 45 consegue ser imune à força de João Cabral de Melo Neto ou de Carlos Drummond de Andrade?
Imune eu não diria. Mas acho que aprendi muito com eles.
O que é que aprendeu?
Aprendi muito. Em João Cabral, sobretudo, aprendi uma certa contenção, que às vezes a expressividade não se encontra no discurso solto, mas justamente onde está mais intensamente condensado, contido até ele. Se impõe determinadas regras para fazer um poema, muito restritas. E isso, na verdade, eu penso que torna os seus poemas ainda mais intensos. Agora, Drummond é tão grande...
Drummond é oposto? É uma espécie de expansão até ao infinito?
Não, ele também tem algo de semelhante. Eu acho que o Cabral, inclusive, é mais moço, aprendeu com ele alguma coisa. Mas... Drummond, por outro lado, realmente não é tão rico e tem tantas, utiliza tantas diferentes formas. Drummond é capaz de compor das mais diferentes um poema das mais diferentes maneiras. E para mim ele é tão importante que é muito difícil explicar o que é que vejo. Para mim, na verdade, de fato, não chega a ser uma angústia. Ao contrário, fico muito alegre de ler Drummond e de que ele tenha existido. Mas ele realmente estabelece um patamar muito alto.
É como estar a tentar descrever uma obra de arte também.
É. Ferreira Goulart. Eu ia falar de outra coisa antes de Ferreira Goulart. Fernando Pessoa... em Portugal, teve uma importância tão grande também, não é? Que estabelece um patamar muito alto, não é? A partir do qual você não pode fazer poesias ignorando Fernando Pessoa fez. E Drummond é assim no Brasil também. Também Fernando Pessoa, porque quando eu me lembro que quando eu era adolescente, nós líamos e gostávamos mais de Fernando Pessoa do que de qualquer outro poeta. E ainda gosto de Fernando Pessoa, acho dos maiores que há, né? Mas a influência maior que minha poesia teve foi de Drummond.
Para tentar perceber um pouco esse fascínio, consegue dizer o que é que o atrai em Fernando Pessoa?
Ah, Fernando Pessoa é outro poeta que tem uma amplidão, em virtude até dos heterônimos, não é? O próprio fenômeno dos heterônimos é absolutamente fascinante.
É um poeta muito caro ao Brasil.
Muito.
Que às vezes rejeita a língua portuguesa de Portugal, da maneira como se expressa, mas que no caso de Fernando Pessoa é como se fosse muito legível para o povo brasileiro e muito amado.
Muito.
Explicações muito para isto, António Cícero.
Isso que eu acho, isso que eu lhe digo, quando adolescente, todos os meus amigos que liam, gostavam de poesia, liam principalmente Fernando Pessoa. Era como se Fernando Pessoa tivesse uma influência liberadora. E eu acho que tem, eu acho que a coisa... Na verdade, nessa época, adolescente gosta mais de um dos heterônimos que é Álvaro de Campos. Depois eu passei a gostar de Ricardo Reis. E assim por diante, a gente vai passando por cada um deles, dependendo da fase de nós, da
vida. Sem nunca sair da fonte.
Sem sair daí. É uma coisa... É o domínio total da língua, não é? Isso é invejável, realmente. Quando um poeta atinge esse nível de... Ele pode fazer absolutamente tudo o que quer. É uma coisa inacreditável.
A poesia libertadora de Fernando Pessoa. E enquanto filósofo, António Cícero, procura mais respostas ou perguntas?
Eu procuro respostas, mas na verdade faço mais perguntas.
É difícil fugir a elas.
Eu gostaria de ter respostas, é claro. Mas acabo fazendo perguntas realmente... eu acho que, de fato, em filosofia, nós lidamos com categorias como a verdade ou a falsidade, por exemplo. Até queremos saber o que é a verdade, o que é a falsidade. Isso não existe em poesia, não tem a menor importância se um poema está dizendo a verdade ou não. Ou se você dá importância, você diz, esse poema é verdadeiro, essa verdade não é entendida no sentido prosaico da palavra, não é verdade? Então, por exemplo, não importa se um poema... eu tenho um poema que fala sobre Donana, uma mulher que conheci chamada Donana. Que Donana tenha existido ou não, não tem a menor importância. Que seja uma mentira, um personagem, não tem a menor importância. Entende? Para o juízo que fazemos do poema. Mas em filosofia, não. A verdade entra em jogo. Mas entra em jogo de uma maneira muito estranha também. Porque é difícil dizer que um poema, por exemplo, que um filósofo contemporâneo esteja mais próximo da verdade do que um filósofo que escreveu 2000 anos atrás, como Aristóteles ou Platão. No entanto, para eles e para qualquer filósofo, a questão da verdade é muito importante. Nós não podemos relativizar totalmente a verdade sem perdermos a força daquilo que estamos a afirmar. Porque se eu digo que não há verdade, essa mesma afirmação se torna neutralizada, não é? Então nem isso é verdade. Então essas questões todas fazem parte da filosofia e estimulam também o filósofo.
Quase que lhe pergunto se entre filósofo e poeta se consegue estar tranquilo em alguma hora do dia sem que... as questões lhe assaltem a reflexão.
Eu, na verdade, não há uma coexistência muito pacífica entre o poeta e o filósofo em mim. Cada um deles. O meu tempo é muito escasso, eu penso, porque demoro muito tempo a escrever qualquer coisa, seja poesia, seja prosa. Mais ainda poesia. Escrevo muito pouco. Demoro muito tempo escrevendo, mas o resultado é muito pequeno. Sartre dizia, tinha feito aquele... A questão da metódia, um livrinho que serve de introdução a um outro livro dele, mas esse livrinho demorou muito tempo. E ele dizia que tinha sido É como se uma montanha tivesse parido um ratinho. Mas eu sinto um pouco assim quando faço um poema, os ratinhos saem. Mas foi uma montanha de tempo, de tudo, não é? Que levou para produzi-los.
Existe uma tradição filosófica brasileira?
Infelizmente, não há.
Portanto, não se pode dizer que pertence a uma escola?
Não.
E a uma corrente?
Não, eu não creio que pertença. Eu acho que existem pensadores brasileiros, existe um pensamento sociológico, existe pensadores na área de teoria da literatura, os próprios poetas são pensadores. Caetano Veloso, por exemplo, que é um músico, é um dos grandes pensadores do século XX contemporâneos.
É um grande poeta também.
E é um grande poeta e um grande pensador. Não é filósofo no sentido estrito da palavra, não é? Porque não se dedicou a isso. Mas é um grande pensador. Então, há grandes pensadores no Brasil, mas não são filósofos no sentido mais estrito da palavra, não pertencem à tradição filosófica, né? Então, isso, na verdade, eu acho lamentável, não acho que seja uma coisa boa. Alguns brasileiros querem dizer, não temos porque temos filosofia na música, não sei onde, na arquitetura. Eu acho que isso é uma desculpa. O problema é que, de fato, acho que é preciso fazer uma filosofia brasileira. E acho que é uma coisa complicada, uma coisa que demora um tempo mesmo e que talvez agora esteja começando. Não digo que seja eu.
Porque falou em Caetano Veloso, puxo aqui o livro Verdade Tropical, leio um pouco do que Caetano escreve sobre si, António Cícero. Cícero falava sobre nossa aventura tropicalista com entusiasmo contido, mas sempre situava nossos atos e ideias de modo a pô-los em proporção. O seu realismo era sereno. Ele simplesmente dava grande importância ao clima que se fizera possível no Brasil por causa da entrada em cena dos baianos. Sem fazer confusão entre os estudos filosóficos e poéticos, que sempre tinham sido o seu principal interesse, e os fenómenos de massa, e sem adotar o tom apocalíptico então em voga, Cícero considerava o peso do que ocorria na seara da música popular. Sobretudo, sentia-se estimulado pelo que nós tínhamos feito acontecer no Brasil. Era importante que tivéssemos destronado o nacionalismo populista. Era importante que considerássemos a modernidade como um valor universal e que tomássemos desafiadoramente o seu partido. Era importante que algo assim ocorresse na órbita em que nos movíamos, isto é, a música popular e o show business. Como é que um filósofo poeta, um poeta filósofo, ou não o querendo categorizar de forma alguma, entra no mundo da música popular brasileira, António Cícero?
Eu entrei um pouco por acaso, porque quando conheci Caetano, como ele mesmo diz, eu não fazia música, não tinha a menor ideia de que um dia viria a ser compositor, fazer letra de música, nada disso. Não era a minha missão. Foi depois disso, algum tempo depois, que, através de minha irmã, que se tornou compositora, mas ela é mais jovem do que eu, 10 anos, Marina, tornou-se compositora, aprendeu violão, aprendeu composição, e tornou-se compositor e um dia pôs música num poema meu que estava guardado.
E... Já li isso, mas também já li que o António Cícero escreveu a sua primeira canção 3 anos antes de Marina se lançar como cantora com estes seus textos.
Mas foi essa mesma canção. Ela fez essa canção e não se lançou como cantora. Ela compôs essa canção chamada Alma Calhada, que se encontra no meu livro Guardar. E, então, eu gostei, ficou boa a canção.
Colaborou no trabalho, entusiasmou-se?
Achei que ficou boa. E comecei a compor realmente para ela, mas ela não tinha ainda se lançado como cantora. Essa música, essa composição, primeira de todas, foi enviada a Maria Bethânia, que a gravou. Maria Bethânia gostou muito da canção e a gravou, Alma Caiada. Nós ficamos entusiasmados, muito animados, mas depois veio uma grande decepção, porque a censura proibiu essa canção.
Dentes de moto. Recorda-se das palavras que chocaram os senhores do Lápis Azul?
Olha, alguém, algum censor, alguns deve ter se achado muito perspicaz e entendeu uma canção de amor como um protesto político. Não tem o menor sentido.
Onde é que estava a irreverência para eles?
Eu creio que foi o começo que eu dizia: aprendi desde criança que é melhor me calar e dançar conforme a dança do que jamais ousar. Acho que interpretaram isso como um desafio, que era melhor me calar. Isso parecia uma censura à censura. Parecia que eu estava criticando a própria censura e isso foi inadmissível.
Consciência pesada.
Eu sei que aí, a partir disso, como ela não foi gravada, essa Marina continuou fazendo música e acabou se lançando como cantora. Mas nunca gravou essa primeira canção. Quem veio a gravá-la foi uma outra cantora brasileira chamada Zizi Posse, quando a censura caiu. Porque isso foi na época da ditadura, não é que Bethânia foi censurada.
É a música que vem buscar o seu poema ou é o poema que se adequou à música nas muitas canções que já escreveu António Cícero?
Normalmente é a música que vem buscar. Eu primeiro recebo uma melodia e ouço muito tempo aquilo até se entranhar em mim e tomo notas e acabo por escrever uma letra para aquelas notas. Exatamente. Se uma frase musical tem 10 notas, tem que ter 10 sílabas.
Isso obriga-o a um conhecimento musical muito aprofundado?
Não. É um conhecimento musical mínimo. Eu só sei contar o número de notas e saber qual é a mais aguda e a mais grave. Eu beba. Mas isso é suficiente para mim. Para escrever uma canção, eu tenho que sentir um pouco o que a própria melodia diz. É, perceber alguma coisa, não é, do meu parceiro ou da minha parceira, porque não posso fazer algo que sei que eles nunca não cantariam. Enfim, eu levo em conta alguns fatores externos quando faço uma letra de música. Quando faço um poema, não. Por isso gosto mais até de fazer poemas. São totalmente livres, dependem de mim. Eu mesmo me imponho as dificuldades que terei de superar, porque eu gosto de me impor dificuldades. Mas a letra é imposta pelo parceiro, a música, a melodia é imposta pelo parceiro.
Uma canção de que gosto particularmente, escrita por si e que se ouve na voz de Adriana Calcanhoto agora, a meio desta nossa conversa, Inverno.
Mesmo esqueci que o destino sempre me quis só. No deserto, sem saudade, sem remorso, só. Sem amarras, barco embriagado ao mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar. No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá pra cá, não sei, caminho ao longo do canal. e o inverno no Leblon é quase glacial. Algo que jamais se esclareceu. Onde foi exatamente? Sempre me quis só no deserto, sem saudade, sem remorso, só sem amarras, barco embriagado, mar. Não sei o que em mim só quer me lembrar.
No dia em que fui mais feliz, eu vi um avião se espelhar no seu olhar até sumir. De lá para cá não sei, caminhando ao longo do canal, faço longas cartas para ninguém e o inverno no Leblon é quase glacial. Isto lido assim e paro por aqui porque não tem nada a ver com este espanto e esta musicalidade tremenda de que as suas palavras conseguem e resultam na voz de Adriana Calcanhoto e com esta música. Por exemplo, neste tema, Inverno, foi-lhe uma tarefa difícil escolher as palavras para esta música? Conversou com a Adriana? Como é que foi, por exemplo, escrever esta música, António Cícero?
Eu conversei, mas Adriana, quando compõe uma canção, ela a compõe já com letras, quando faz uma melodia. Ela faz uma letra e aí descarta a letra. Às vezes, quando vai fazer comigo, por exemplo, ela descarta a letra inicial e me pede para fazer uma outra e eu não chego nem a conhecer essa primeira letra.
Portanto, havia aqui uma outra história.
Que é um problema, porque ela é muito boa letrista. Ela
são várias as canções que ela escreve.
Escreve muito bem. Então, fico com medo de escrever uma pior do que aquela que ela já tinha feito, não é? Isso é um problema. Mas não há como superar, porque ela sempre faz assim. Agora... eu fiquei ouvindo muito essa música e essa imagem do leão e do avião, essas imagens me vieram, eu não sei como, não sei explicar. E eu fui desenvolvendo aos poucos.
E resultou nisto que acabámos de escutar. António Cícero é considerado um intelectual independente. Alguma vez escreveu para tomar uma posição política?
Tudo o que digo tem um sentido político libertário. Tudo o que escrevo de filosofia, em última análise, tem um sentido político muito libertário. Eu defendo principalmente a questão da liberdade individual. É a grande preocupação do direito individual. E, enfim, eu desenvolvo isso por vários lados, mas estou falando de uma maneira muito genérica e simplificadora. O meu primeiro livro é sobre a modernidade. Chama-se O Mundo Desde o Fim. Primeiro livro de filosofia. Trata da modernidade. E nesse livro mostro exatamente que a modernidade, em última análise, consiste na crítica, na capacidade de criticar e de duvidar. E que essa capacidade de criticar e duvidar nos produziu um mundo que hoje vem sendo vilipendiado, atacado de todos os lados, como se fosse o pior dos mundos possíveis. Mas que, na verdade, é um mundo que permitiu a autonomia da arte, a autonomia da ética, a autonomia, que permitiu o máximo de liberdade individual, de que já se desfrutou, entendeu? De que já se conheceu na história inteira. Então, na realidade, e há inúmeros aspectos pavorosos também que são atribuídos do mundo que vivemos, que são atribuídos à modernidade. Mas eu penso que a grande parte deles se deve justamente a uma reação contra a modernidade.
Por parte da própria arte também?
A arte, eu penso que a autonomia da arte é uma conquista do mundo moderno. Eu digo moderno no sentido muito amplo, não é? Porque moderno vem o que se segue à Idade Média. Mas foi uma conquista da... A possibilidade de se fazer arte das mais diferentes formas. A liberdade do artista, não é?
António Cícero diz, afirma num dos ensaios, o direito à expressão de juízes estéticos, juízes de valor, que me pareceu querer dizer que nem sempre as vanguardas e as modernidades aceitam, quase como se fossem acríticos, acriticáveis. Há uma tendência, na sua opinião, para essa imposição de que a própria conquista da liberdade acaba por dizer que não é possível criticar nada, e no caso das artes isso sente-se muitas vezes?
As vanguardas tiveram um sentido histórico extremamente importante e, sobretudo, libertário também. O que as vanguardas fizeram, que ficou, o que permanece, digamos assim, a nossa herança das vanguardas, é o que as vanguardas abriram de possibilidades. São as possibilidades que foram abertas pelos vanguardistas. O fato de que hoje você possa... De que hoje nós sabemos, por exemplo, que uma obra de arte só pode ser julgada enquanto indivíduo. Você não pode julgar enquanto gênero. Por exemplo, se eu fizer um poema sem rimas e sem métrica, como em geral se faz hoje em dia, na verdade, aquele poema não pode ser considerado bom ou ruim porque ele tem rimas ou porque não tem rimas ou porque tem métrica, usa métrica ou não usa. Ele tem que ser considerado em si. Você tem que considerar a totalidade daquele objeto e não a categoria que ele pertence. Entende? Essa é a forma. O que eu quero dizer é o seguinte: tudo que a vanguarda fez no sentido de abrir as portas permanece. Mas o que ela tentou, as portas que tentou fechar, não permaneceram fechadas, também acabaram escancaradas. Porque, na verdade, a vanguarda, de fato, em certos momentos... veja bem, no século XIX, vou dar um exemplo bem claro, no século XIX parecia, na língua portuguesa, por exemplo, que só era poesia o que fosse metrificado e rimado em determinado momento, na poesia lírica. As vanguardas mostraram que era possível fazer a poesia sem métrica e sem rima. Isso foi possível. Agora, ao mesmo tempo, muitos vanguardistas quiseram proibir que se fizessem sonetos, por exemplo.
Ou pelo menos catalogar como obsoleto. Ultrapassado.
É uma coisa ridícula e inaceitável no mundo contemporâneo. Ora, isso não ficou. Isso sim ficou obsoleto. Essa tentativa de proibir que se fizessem determinadas coisas passou. Mas hoje nós podemos fazer, quem quer faz sonetos. E ninguém vai criticar porque sejam sonetos. Você pode criticar porque seja um soneto ruim, é outra história. Mas dizer assim, não pode fazer sonetos porque isso já passou, é ridículo. Entende? Como também seria ridículo dizer, não pode fazer verso livre, tem que fazer soneto. Hoje não há mais isso. Então, na pintura, a pintura abstrata, por exemplo, chamada abstrata, não é? A pintura abstrata mostrou que é possível, e você pega um Miró maravilhoso, que é puramente azul, é possível fazer grande pintura que não seja figurativa. Isso não quer dizer que a figuração seja proibida. É outra história. Na época, os vanguardistas pensavam que estavam proibindo, estavam mostrando que era obsoleto se fazer figura. Mas isso não ficou. O que ficou, a herança que nos ficou da vanguarda, foi apenas a libertária, a que abriu portas. A tentativa de fechar falhou miseravelmente.
E essa vanguarda acabou. Lidamos aqui com alguma dificuldade, porque a vanguarda será sempre vanguarda, foi o sempre ao longo dos tempos, mas essa que caracteriza está-se a dissipar? Vem aí uma outra vanguarda, ou esperamos que venha aí outra?
Veja bem, eu penso que a vanguarda acabou. Eu penso que não há mais possibilidade de haver vanguarda, porque eu penso na vanguarda no sentido mais até etimológico da palavra. A vanguarda é o que pensa que está à frente dos outros. Ora, uma vez que se abriram todas as possibilidades, ninguém está à frente de ninguém. Entende? Não é isso. O que existe e nunca vai acabar é a arte experimental. A arte experimental, a arte que lida com novos meios. Por exemplo, alguns fazem arte cinética, usam computadores para fazer poesia. Isso é perfeitamente legítimo e tem que ser julgado cada caso por si. Não é? não temos juízo genérico sobre essas coisas. A arte experimental continua, mas nem toda arte experimental é vanguardista. A vanguarda foi aquela que, na verdade, nos expandiu a arte, quer dizer, que abriu as portas da arte. Essa foi o sentido. Aí sim, eles estavam à frente do seu tempo realmente, porque sabiam que era possível fazer outro tipo de coisa. Hoje não. Hoje nós sabemos que tudo é possível. Então não há mais necessidade de vanguarda.
É esse o movimento que atravessamos quando um dia se fizer a história da arte dos nossos tempos? É o experimentalismo?
Acho que sim, acho que nós vivemos. Eu penso que nós vivemos um tempo em que todas as possibilidades estão abertas. E penso que, de maneira geral, se você olhar profundamente para uma obra qualquer de arte, uma obra que você considere grande, você vai ver que ela tem sempre traços experimentais, porque a obra de arte não repete o que já foi feito. É possível que seja um soneto, que seja rimado, que siga todos aqueles preceitos, mas alguma coisa ela terá ali, né, que provocará, que será novo no sentido de provocar a nossa admiração. E a admiração é fundamental na obra de arte.
Quando todo o experimentalismo é possível, quando toda a arte é livre de se afirmar como arte, como é que destrinçamos o real valor das coisas, António Cícero? Como é que distinguimos o artista do fingidor?
Veja bem, jamais, isso já é um outro equívoco que eu penso em que se cai muito frequentemente, jamais, na verdade, o juízo sobre uma obra de arte se deu realmente em termos do fato de ser de vanguarda ou não ser de vanguarda, entende? Isso é um equívoco. Quando nós julgamos uma obra de arte, é por isso que eu estou dizendo, cada coisa tem que ser julgada por si. Nós nunca houve esse critério. Digamos, no século XVII, em pleno classicismo francês, por exemplo, as obras deviam obedecer a determinados, seguir determinados padrões para serem consideradas obras de arte. Mas não eram esses padrões que faziam que fossem boas ou não. Entende? Hoje nós podemos considerá-las boas, mas não é porque seguissem aqueles padrões. São outras razões que não é possível, na verdade, a gente determinar, digamos, por A mais B, entendeu? Provar matematicamente. Não é possível isso. Nunca foi. Nem antes, nem agora. Eu penso realmente que a vanguarda cometeu um equívoco, uma época, porque pensava que se podia avaliar uma obra de arte a partir da novidade que ela continha. Né? Se ela for uma obra muito nova, ela traz mais informações, então ela vale mais do que uma obra que não seja tão nova formalmente. A novidade formal era muito importante, era considerada muito importante. Isso é uma tolice, no fundo, porque hoje, por exemplo, nós gostamos ainda da Divina Comédia. Pode um historiador chegar e dizer assim, mas a Divina Comédia na sua época era uma grande novidade. Não importa, mesmo que eu não saiba disso, mesmo que não seja verdade isso, a Divina Comédia continuará sendo um grande poema. Você entende? A novidade não entra em conta absolutamente. O que entra em conta é o próprio poema, o poema em si. E nós não podemos determinar a priori quais são as razões. Não existe isso. A própria obra de arte é o maior critério. A Divina Comédia serve de critério para outras obras. Uma grande obra de arte. Mas não é um critério para você determinar, entendeu? O que é, como é que é, por que razões que você possa aduzir, dizer isso aqui, a Divina Comédia é boa por isto, isto, isto. É impossível.
A liberdade de entender a arte como arte ou de se afirmar enquanto arte, fenómeno artístico dos nossos dias. O António Cícero lê grego e latim. É muito influenciado pela cultura clássica naquilo que escreve?
Sim. Sim, é o que mais me interessa hoje, eu gosto muito...
Nas suas formas e temas, ou mais numa
muito
coisa ou noutra?
Nos temas, nas formas, menos porque eu me imponho determinadas formas, é verdade, mas as formas clássicas, gregas ou latinas, não são tão adequadas, porque eles tinham um outro sistema métrico, não é? Eles tinham, que não tem a ver com as línguas modernas. De modo que aí uso menos. Mas os temas são sempre interessantes, porque eu penso que toda a literatura canônica, tudo que vem da tradição, que nos é legado, funciona como uma espécie de linguagem de segundo grau, e que nós podemos utilizar. Por exemplo, os deuses gregos. Os deuses, independentemente do fato de que os gregos acreditassem nos seus deuses ou não acreditassem, de que nós acreditemos ou não acreditemos, independentemente disso, eles, na verdade, fazem parte da nossa linguagem. Nós hoje falamos de Vênus, por exemplo, ou de Afrodite, e falamos de Medusa. Todas essas coisas, na verdade, continuam sendo parte do acervo, não é? Do fundo que nós utilizamos para fazer novas obras de arte.
E também naquilo que significam, ou que significavam na época, que hoje em também, dia facilmente se evoca quando tratamos de certos temas.
Claro, tudo isso nós usamos como usamos coisas contemporâneas. Eu na verdade, não faço distinção também, não faço distinção de valor entre esses temas clássicos e alguns temas muito modernos. No mesmo poema eu posso pôr uma televisão e posso pôr Apolo. E acho que é assim, porque esse é o mundo em que nós vivemos. Nós somos assim.
Os clássicos estão sempre em cima da mesa de cabeceira, António Cícero?
Estão sempre, sempre perto.
Continuando a ler um pouco mais do que Caetano Veloso escreveu sobre si no livro Verdade Tropical, Cícero publicou um livro de filosofia, O Mundo Desde o Fim. O seu primeiro, que é, embora a academia finja ignorar, um dos maiores acontecimentos intelectuais do final do milénio no Brasil. O livro é uma afirmação radical da modernidade nascida com Descartes, e saltando aqui algumas frases, e põe o Brasil na responsabilidade extrema de ser não o grande exotismo elegível que se opõe à razão europeia, mas o espaço aberto para a transição, para, parafraseando Fernando Pessoa sobre Mário de Sá Carneiro, um Ocidente ao Ocidente do Ocidente.
Se dissermos, antes de filosofar, precisamos
alimentar
todas as pessoas do mundo, até hoje não teríamos filosofado. Você entende? Antes de fazer, não temos direito de fazer poesia. Antes de resolver o problema da guerra, não haveria poesia. Então, na verdade, as coisas têm que ser feitas isso simultaneamente, de acordo com as nossas possibilidades, com os nossos talentos. Todos nós devemos, eu acho que levar as... É uma responsabilidade muito grande, realmente, que está diante de nós, porque o mundo está muito ameaçado. Mas são ameaças que eu acho que têm que ser enfrentadas tanto por um europeu quanto por um brasileiro. Não digo que os brasileiros tenham vantagem sobre os europeus em relação a isso, sobre os portugueses, de maneira nenhuma. Mas acho que é também nossa responsabilidade.
E este título, Finalidades Sem Fim, o que é que nos quer dizer logo à partida, António Cícero?
Finalidades Sem Fim é uma... Eu tirei de Kant, do filósofo alemão, não é? Immanuel Kant, que dizia que a beleza era finalidade sem fim. E, de fato, um objeto belo, nós sentimos o objeto como se ele fosse uma totalidade, que tivesse alguma finalidade. Porém, não podemos atribuir nenhum fim a ele, entende? Não interessa qual seja a sua utilidade, para que serve. Quando julgamos um objeto belo, não perguntamos para que serve. Dizemos, ele é belo, entende? E o fim é o que menos importa. Eu pus no plural finalidade sem fim, embora ele usa finalidade sem fim, no singular. Eu pus finalidades sem fim, porque são muitos ensaios, mas também porque eu penso que uma obra de arte, na verdade, tem uma infinidade de finalidades. Não podemos determinar nenhum único fim para ela. Não é? Na verdade, cada vez que lemos um poema, o interpretamos de uma diferente maneira, ele funciona de uma maneira diferente. E não existe um fim único para nenhuma obra de arte. Essa é a minha posição. Por isso, finalidade sem fim.
Eu peço que nos leia Guardar, o poema que dá título ao primeiro livro lançado em Portugal e que nos dá a conhecê-lo um pouco melhor.
Muito prazer. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em um cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela ou ser por ela. Por isso melhor se guarda o voo de um pássaro do que pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema. Para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guarda um poema. Por isso o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar.
Poema Guardar-se. António Cícero, poeta e filósofo brasileiro, muito obrigado.
Eu que agradeço. Obrigado a você. Foi um grande prazer.
Guardar, o poema que abre a edição de toda a poesia de António Cícero, reunida num só livro, na coleção plural da Imprensa Nacional, Guardar, a Cidade e os Livros, porventura. Os três títulos reunidos numa só capa. António Cícero, aqui numa conversa tida quando a edição em Portugal do livro Finalidades Sem Fim foi em 2009. Está feita a ronda, assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.
Ronda da Noite. Com Luís Caetano.